da liberdade, o sacrifício dos povos baianos que lutaram contra as tropas portuguesas entre 1822 e 1823. A tradição da corrida reconta de forma simbólica a mobilização e deslocamento das tropas libertadoras, formadas por voluntários, indígenas, negros, sertanejos e população civil, que vinham do interior do estado para cercar e libertar a capital baiana. A corrida oficial, como conhecemos hoje, começou a tomar forma na década de 1960, como explica o professor, pesquisador e sociólogo Fábio Baldaia.
O fogo simbólico se reveste de um simbolismo que envolve a participação das diversas localidades, cidades, vilarejos no entorno de Salvador, né, no Recôncavo e no litoral norte também. Então essa é uma manifestação que os registros, pelo menos que eu encontrei nas minhas pesquisas, está na minha tese de doutorado lá em 2017, 2018, é um registro do início da década de 60, por ideia de um funcionário da prefeitura de nome Onias Almeida, um gaúcho que trabalhava na prefeitura, numa secretaria municipal. Ele trouxe essa ideia inspirado numa manifestação que já acontecia na Semana da Pátria de Porto Alegre, desde os anos 30. Ele dá essa ideia que foi prontamente aceita e os primeiros registros, isso está nos jornais da época, já eram atletas, geralmente vestidos de branco, que faziam essa passagem da tocha por diversas localidades. Mais recentemente, mais um pouco de 30 anos, se consolida um trajeto saindo de Cachoeira e passando por algumas cidades do Recôncavo e até chegar em Salvador e se acender a pira no dia 1º e depois chega no dia 2 de julho no Campo Grande. Nos últimos anos, 2023 e 2024, a gente tem também a saída do litoral norte desse fogo simbólico e os dois se unem com a chegada em Salvador posteriormente.
O acendimento da pira por trem de ferro é um dos pontos altos de uma extensa programação organizada pelo município. As celebrações cívicas, cortejos, apresentações culturais e shows em homenagem ao 2 de julho se estendem até o dia 12, reforçando a identidade e a memória do povo baiano. Jusi Braga, para Educador FM.
Sete horas e 17 minutos. Enquanto a história oficial costuma resumir a libertação do Brasil a um grito às margens do Ipiranga, o povo baiano sabe que a verdadeira independência veio com sangue, pólvora e mobilização popular. O 2 de julho é o símbolo máximo da resistência de negros, indígenas e mulheres que lutaram não apenas por separação política, mas por um ideal de liberdade que ainda ecoa nas lutas sociais do Brasil de hoje.
E para nos ajudar a entender os detalhes desse marco histórico, os impactos nos dias de hoje, a gente conversa agora com o Sávio Ross, que é historiador, doutor em história, além de professor da Universidade do Estado da Bahia, paleógrafo e escritor também. Professor, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo, como vai?
Bom dia, Bruna, bom dia, Renato.
Para a gente começar, né, quando a gente aprendia na escola sobre a independência, havia nos livros a foto do Dom Pedro, espada na mão, às margens do Ipiranga, em São Paulo. Mas hoje a gente percebe, né, a gente sabe mais popularmente que essa história é diferente. O presidente Lula ontem assinou uma medida para tornar simbolicamente a Bahia, né, capital, né, do país no 2 de julho. Ainda assim, entende-se, muita gente entende o 2 de julho como uma data regional. Por que você acha que isso permanece?
É curioso, porque na verdade a história é sempre uma disputa, né? A memória é sempre uma disputa. E aí, durante o período do Império, a memória mais próxima desse paternalismo, dessa figura pessoal, familiar do Dom Pedro para o Dom Pedro II, fazia sentido. E aí, com a proclamação da República, essa memória foi mantida porque ela era mais interessante, né? Para aquele eixo Rio de São Paulo, para aquelas categorias que estão ali envolvidas. E aí a nossa memória se tornou uma memória regionalista, como se fosse algo separado do todo. Mas é evidente que quando a gente olha o processo que foi a independência, esse processo só se entra em conclusão quando se tem essas batalhas, essas expulsões, esses movimentos todos que são regionais, mas na verdade eram totais naquele período, né? Se a gente for parar para pensar a quantidade de contingente de pessoas, aonde estavam os centros políticos e tudo mais. Então a gente vê que é uma disputa, né? Ainda viva hoje, a gente precisa dessa disputa, né? Mas fica evidente que o grito não teve tanta importância quanto todo o processo de violência, de luta que ocorreu por aqui.
Sávio, você é professor, também doutor em história, né? Mas também é paleógrafo, ou seja, o que é isso, né? Para quem não conhece esse especialista. É uma ciência que estuda, decifra, transcreve documentos antigos, manuscritos. E aí agora a gente busca entender o que é que esses papéis da época nos revelam sobre o clima de Salvador e no Recôncavo Baiano ali entre 1822 e 1823. Era uma guerra de narrativas ou o sentimento de ruptura com Portugal já era generalizado mesmo para a população?
Não era tão generalizado, porque a população também era bastante fragmentada, né? Como paleógrafo, a gente tem contato direto com as fontes originais, com as fontes produzidas no período. E é óbvio que as fontes também são produzidas com intenções, por pessoas muito específicas. Então, a gente perde um pouco da inocência de pensar esses discursos do passado como verdade. Eles não são a verdade, na verdade eles são um ponto de vista, né? E aí a gente vai atrás desses documentos, ver o que é que eles têm, eles interpretam daquela realidade, e a gente, como historiador, né, historiadores, faz esse crivo, essa análise crítica desses documentos. Esses documentos da época já trazem pra gente posturas diferenciadas, né? Você tem um grupo que é a favor dessa ruptura total, você tem um grupo que é mais constitucional, querendo construir uma constituição, uma coisa que seja mais colaborativa com o processo colonial, né? E você tem um grupo que é pró-colonial, né? Nada muito diferente do que a gente teria da política de hoje em dia, né? E aí no período era a mesma coisa. Mas foram os eventos, né, o processo todo que se deu, que foi guiando qual grupo teria mais destaque ou não dentro desse cenário, né?
Eu estou conversando aqui, eu e Bruna, com o Sávio Ross, ele que é professor, né? Ele que é doutor em história, está conversando aqui com a gente sobre 2 de julho e que tem uma atuação que eu acho muito particular, muito interessante. Ele é uma pessoa da área de história, mas ele é também um nerd, é um grande fã de quadrinhos. Tem muitos escritos sobre os quadrinhos da área pop, né, da área nerd, mas por uma perspectiva do feminismo, por uma perspectiva, né, das liberdades individuais, etc. Eu queria perguntar para você, Ross, a respeito dessa condição. Existe, eu também sou fã de quadrinhos, existe uma produção talvez um tanto tímida de quadrinhos que tocam no assunto do 2 de julho. Tem até, e muitas vezes são quadrinhos educativos, né? Tem um, por exemplo, que é do Adroaldo Ribeiro Costa, o cara que foi, né, autor de hinos, enfim, né, que era da hora da criança. Mas tem alguma coisa do, né, que foi até publicada pelo TCE, quadrinhos mais institucionais e educativos. Mas existem figuras do 2 de julho que, pô, são figuras incríveis. Você acha que rendia um bom quadrinho ou outras produções ligadas à cultura pop a partir dos feitos dos heróis da independência?
Ah, sem sombra de dúvida, né? Quando a gente ouve as histórias do 2 de julho, em um primeiro momento parece que a gente está olhando, ouvindo ficção, a gente está ouvindo a narrativa de ficção, né? Quando você ouve Tambor Soledade, quando você vê o Corneteiro Lopes, as próprias três mães da independência, né? As três mulheres que participam do processo, a gente ouve aquelas histórias e elas parecem fictícias, de tão interessantes que elas são, né? E aí você tem realmente, né? Eu pesquisei, eu encontrei 4 quadrinhos, mas provavelmente se fizer uma busca é capaz de encontrar mais fragmentos, né, dessa narrativa, porque a memória é muito forte na nossa região. Mas foram quadrinhos, como você falou, né, Renata? Construído de forma didática, com a intenção escolástica. Então, tem um momento que essas narrativas, elas são inicialmente mais enfadonhas e depois muito aventurescas, né? Mas justamente pela própria narrativa, né? Quando você pega a participação de Maria Quitéria, o martírio de Joana Angélica, a presença de Maria Filipa, você vê que essas narrativas, elas são aventurosas, elas são narrativas que beiram a ficção, justamente porque são narrativas que envolvem guerra, envolvem violência, mas envolvem também uma expectativa de uma sociedade, né, de manter viva essas personalidades, né? Diferente do Dom Pedro, né, que é uma narrativa que também é inventada, né? O quadro de Pedro Américo é uma prova disso, mas é uma invenção muito tímida, né? Uma invenção muito caricata, daquela realidade. E quando a gente pega essas outras narrativas, elas são empolgantes, elas são narrativas que sim, eu acho que dariam muito bem para produções de diversas naturezas. Imagine uma série televisiva, uma série, né, desses streams da vida, com cada uma dessas histórias, né? Teve um momento, teve uma época que fizeram até um filme, eu não lembro agora o autor, vou cometer essa gafe, mas ele fez um filme, curta-metragem, sobre o Corneteiro Lopes.
Foi com o Gideon Rosa, o ator principal foi o Gideon.
E aí esse filme é muito bem feito, né? Você assiste tudo, a utilização dele para sala de aula também é muito bem-vinda, mas dá aquele gostinho do... Cabe mais coisas aqui na história da Bahia, né? Na história do Brasil, da independência do Brasil na Bahia. E em outras histórias do Brasil, daqui da nossa região. Né? A gente vê umas narrativas da nossa região que quando a gente lê documento, eu leio documento manuscritos originais, quando eu leio o documento, eu fico assombrado dizendo, nossa, como é que as pessoas não têm acesso a isso e como isso não é mediatizado, né?
Perfeito. Para você que está chegando agora aqui sintonizando, a gente bate um papo com o Sávio Rosa, historiador, doutor em história. Ele fala justamente sobre a celebração do 2 de julho, que foi, como isso se construiu. E a gente fala de 2 de julho, automaticamente trazemos também a participação popular da festa, da celebração e das batalhas. Indígenas, negros escravizados, pessoas libertas, o próprio exército sertanejo também como personalidade presente. Como é que essa diversidade moldou a identidade do povo baiano? Existia uma promessa de liberdade real para quem era escravizado nessa época e lutou também, chegou junto nas batalhas?
O primeiro ponto, talvez, dessa memória em disputa, que para a gente da Bahia ela é muito viva, mas as outras regiões ainda estão recebendo essa narrativa, é justamente a presença desses populares, de pessoas de várias categorias sociais diferentes, né? Raça, gênero, classes, tudo mais distante da expectativa da elite. Tanto da expectativa da elite do império, no caso a família real, né? Na figura de Pedro II, quanto na expectativa da elite republicana, os militares republicanos, a primeira leva de políticos ali. Então, essa disputa... ela é marcada justamente por essas figuras, né? A figura de populações indígenas que eram indigestas no século XIX, a ideia de um passado brasileiro antes da chegada dos portugueses, né? E é que aí eles são muito participativos. O Chico Cancela, que é um historiador também, trabalha muito com a participação desses indígenas no conflito, né, de expulsão dos portugueses. Tinham suas expectativas próprias, que na documentação isso aparece, né? essa expectativa de vilas serem representadas, participação política mais efetiva dessas lideranças indígenas, né? A Vila de Pedra Branca é um maior exemplo disso. E no outro, essas categorias raciais que se envolviam, principalmente de escravizados ou ex-escravizados, né? Que buscavam também uma maior participação política, alguns buscavam alforria, havia uma promessa de participação nas tropas de escravizados que seriam alforreados no final do conflito, o que não aconteceu, né? O conflito se encerra, eles não são alforreados, e aí é óbvio que isso estimula outros conflitos que a gente vai conhecer na segunda metade do século XIX e até no século XX, né? Então tem essas expectativas, tem essa participação popular e como ela é fragmentária, são várias identidades que estão participando, também são expectativas diferentes. Ainda não com a consciência que a gente tem hoje, consciência de raça, consciência de classe, mas consciência de categorias que eles sabiam que eram subalternizadas. E que a participação dessa expulsão dava um vislumbre de um possível futuro que não tivesse tantas opressões. Né? Então, por isso que, por exemplo, a guerra se encerra no 2 de julho, né? do período de 23, mas em 24 a festa já acontece, por decisão popular, por inquietação popular. As pessoas querem lembrar desse evento, independente dele ter sido oficializado pelo Estado. Né?
Muito bem, a gente conversou aqui com o professor Sávio Ross, ele que veio falar um pouco sobre o 2 de julho, sobre tudo o que essa data maior do povo baiano representa. É doutor em história, historiador, professor da Universidade do Estado da Bahia, paleógrafo e escritor. Professor Sávio Ross, muito obrigado pela vinda aqui ao Giro da Manhã para falar um pouquinho sobre o assunto aqui com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, bom estar com vocês e com os ouvintes, né, que a gente não vê, mas sabe sabe que estamos sendo escutados.
Mas eles ouvem você, a exemplo do nosso ouvinte Givaldo falando aqui, parabéns Salvador, parabéns Bahia, parabéns Brasil, vamos comemorar essa data maravilhosa que simboliza nossa independência na Bahia, parabéns educadora por esta cobertura que só vocês sabem fazer, e olha que está só começando, é o Givaldo falando. Lenilda mandou palmas aqui pro Sábio Ross, obrigado Salvador, até a próxima.
Obrigada. Obrigadão gente, até mais.
Até mais.
E mandar um salve aqui para outros ouvintes que estão falando sobre outras questões também que são muito importantes para eles. O Giovanni falando aqui, placar para mim 0-0 para Brasil já tá ótimo. Falando aqui sobre Brasil e Noruega.
Pois é, e Jace, que discorda aqui, que é 1-1 com prorrogação e pênaltis, diz que tudo com emoção é mais sofredor e gostoso. Olha, nem sempre, viu, Jace? Tem emoção que a gente não precisa passar, não, tá? A gente já sabe que é uma sensação ruim, então deixa para lá.
Assina embaixo. Pessoal, o Giro da Manhã de hoje fica por aqui. Obrigado a você, ouvinte, pela companhia. Amanhã o Giro da Manhã está de volta com a titular Thaís Seixas, no mesmo horário, fazendo parceria aqui com Bruna Ferraz, a quem agradeço também pela companhia.
Eu que agradeço Renato Cordeiro e também agradeço a Valdemir Cabral na operação de áudio. Você vai continuar aqui na sintonia da Educadora FM, acompanhando nossa programação. Ao meio-dia, Renato volta com Multicultura e você fica aqui ligado. E agora, segue na companhia de Luiz Carlos Ataíde. Até mais.
Obrigado também a Beatriz Bolhões, que fez a produção de estúdio. E lembrando, viu, no Multicultura, temos mais cobertura do 2 de julho, diretamente do local onde acontece o cortejo cívico, agora às 7h30.
Você ouviu Giro da Manhã.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá, muito bom dia para você, sintonizando a Educadora FM 107.5. Hoje, 2 de julho de 2026, 203 anos de independência da Bahia. Que você tenha um dia de muita luz, muita paz, saúde, energia positiva e, claro, continue se cuidando sempre. Eu sou Luiz Carlos Ataíde. A partir de agora, estaremos juntos até ao meio-dia. Começando a Sonosfera da Educadora FM com Joyce Alane e Zé Cabaleiro, composição de Acioli Neto, A Natureza das Coisas.
Se avacinando, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se avacinando, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se avacinando, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se avacinando, amanhã ela para na porta da tua casa. Se avacinando, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se avacinando, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que
se avacinando, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se avacinando, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se avacinando, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se avacinando, amanhã ela para na porta da sua casa. Se avacinando, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não,
se aveste não,
observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar.
Entre a esperança e a razão, tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu lindo do aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti.
esta alma necessita de ilusão. Sônia, coração, não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti.
t'ai cherché et je t'ai retrouvé. Il nous avait changé, le petit succès, il nous avait changé, au point qu'on s'est croisé et que nos yeux blessés ne pouvaient plus s'aimer. Vu le mal qu'il nous fait, il faut s'en méfier du petit succès dès qu'il a.
No som da educadora Oliver Lebow e Bárbara Carlotti, Le Petit Succès. Lia Sofia, Flor, de Lia Sofia e Fagner Borbulhas de Amor, uma versão Ferreira Goulart. E o reggae toma conta do especial das seis de hoje. Vamos curtir sucessos marcantes na trajetória da banda Nati Roots, que em 2026 estaria completando 30 anos de carreira, não perca. Educador FM, 11 minutos para as 8 horas. Dori Caymmi, Alegre Menina, de Jorge Amado e Dori Caymmi.
Soltão de mim, alegre menina. Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamantes, escravas para servi-la e um lugar no meu dossel. E a chamei de rainha, e a chamei de rainha. O que fizeste, sultão, de mim, alegre menina? Só desejava a campina, colher as flores do mato. Só desejava um espelho de vidro pra se mirar. Só desejava do sol, calor para bem viver. Só desejava o luar de prata pra repousar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Alegre menina, vestida de realeza, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Thank you.
só sai pra ver sua alegria, como diria Noel. Quando ela surge redonda atrás da colina, como uma imensa aspirina boiando nua no céu. Loura morena, mulata que se oxigena, galinha de pretas penas, finge ser rosa e amarela. Será que ela se tinge inteira e até onde? Será que até oxigena os íntimos pelos que esconde?
Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema. Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema.
Bacalhoada, patata, vinho nas veias, bonita como as sereias, sorrindo em Copacabana. Desinibida, brutalidade da vida, ela é total colorida, forte, bonita e bacana. Óvulos férteis, cadeiras de parideira, parece até estrangeira aos brasileiros demais. Refeição farta, contra filé de primeira, matriz império e mangueira, produto, anúncio e cartaz.
Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema. Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema.
Educadora FM, Marisa Sabonte, Lenda das Sereias, de Vicente Matos, de Onel e Arlindo Veloso. Maria Bethânia, da Gema de Caetano Veloso e o Ali Salomão.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educadora FM 107.5.
Uma boa educação começa com quem ensina e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue,
as vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é esse, menina?
Todo sábado, swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
É Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Muito bom dia para você, um ótimo feriado. Hoje, Independência da Bahia, 203 anos. 8:01 em Salvador. Eu sou Luiz Carlos Ataíde, continuo na sua companhia até ao meio-dia. Olha, amanhã, dia 3, tem Alana. A artista apresenta o show Nordestear. Será no foyer Carmen Miranda do Teatro Sesc Casa do Comércio. O horário, às 17:30. Não perca. 8:01, começando mais uma hora de boa música com Eduardo Duzek Aventura, de Eduardo Duzek e Luiz Carlos Góes.
Meu bem, é melhor.
Às vezes
Som da educadora Flávio Venturini, o Jota Quest, Linda Juventude de Venturini, Márcio Borges. Frejá, Só Você, essa música de Vinícius Cantuari e Ivânia Abreu, As Quatro Estações de Cláudio Rabelo, Maurício Gaetani e Ari Sperling. Logo mais ao meio-dia você não pode perder o Multicultura, que traz como sempre dicas de artes, conhecimento, educação, entrevista, música, tudo isso e muito mais. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, na 107.5, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Agora 8h14, Caetano Veloso, Hey Jude, de Paul McCartney e John Lennon.
Hey Jude, don't make it bad.